Paraná em Rede.
Abril Azul marca o mês de conscientização para o autismo. Estudar em casa tem sido um desafio a mais para essas crianças. Saiba como ajudar crianças do espectro autista no ensino remoto. A reportagem é de Amanda Yargas.
Nesse momento de pandemia, quando todas as crianças ainda enfrentam as dificuldades de estudar em casa, essa mudança pode ser ainda mais difícil para as crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, como explica a Vânia Burmester, consultora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino.
A mudança na rotina costuma incomodar muito as crianças que estão no espectro autismo. O fato de realizar aulas no ambiente de casa pode gerar uma confusão, pois para essas crianças, cada ambiente tem a sua função. As aulas devem acontecer na escola, e mudar essa ambientação é perturbador. A comunicação através da tela geralmente é prejudicada, pois em geral, as crianças se apoiam em observações, percepções que vão além da fala da professora. Envolvem os gestos, movimentos, sensações diferentes que compõem o ambiente, e a tela limita muito essa percepção. Todas essas mudanças geram na criança ansiedade, além dos distratores que fazem parte do ambiente de casa, né, do ambiente familiar, que acabam atrapalhando a atenção e a permanência da criança na frente do computador.
Ela também lembra que é importante que os professores considerem a disponibilidade e dificuldades dos pais como partes mais atuantes do processo de aprendizagem.
Manter o contato com os familiares e entender como o aluno está reagindo às aulas é importante. Muitas vezes as atividades precisam ser adaptadas e a criança não acompanha o conteúdo exatamente como está no material didático. Por vezes, as adaptações são atividades concretas que precisam de mediação para serem realizadas. Sendo assim, a professora precisa orientar a família sobre como proceder em cada tarefa. Lembrando que os familiares, na maioria das vezes, não têm formação para isso e, em geral, estão trabalhando em home office, com pouco tempo para se dedicar e acompanhar os filhos nas aulas. Isso tudo precisa ser levado em conta para que as pessoas envolvidas não tenham mais um motivo para se estressarem.
Para diminuir essas barreiras, a consultora pedagógica faz duas indicações aos professores.
A primeira é que a professora reserve alguns minutinhos de sua aula, que pode acontecer todos os dias, ou duas vezes na semana, enfim, cada professor vai medir isso de acordo com a sua turma, com a sua aula, com o seu conteúdo, com os seus compromissos, seu planejamento. Mas esses minutinhos seriam para que ela se dirigisse especificamente ao aluno com TEA, para trazê-lo para a aula, se sentindo pertencente, além de reforçar alguma explicação que ele precise. Esse tempo pode acontecer durante a aula remota ou no contraturno. Aí também vai variar de escola para escola, de acordo com como cada um planeja a sua organização. A segunda sugestão que eu tenho é que, em alguns minutos da aula também, a professora solicite que todos da turma abram as câmeras e falem ou mostrem algo pertinente ao assunto da aula. Isso faz com que a criança autista, e mesmo as crianças típicas, possam visualizar e ouvir seus colegas.
Repórter Amanda Yargas.
Campanha reforça que maringaenses destinem parte do imposto de renda a projetos sociais. A reportagem é de Letícia Tristão.
A declaração do imposto de renda é obrigatória para contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano passado. E é possível contribuir com projetos sociais com parte desse imposto devido. Até 6% do valor pode ser destinado, 3% ao Fundo da Criança e do Adolescente e outros 3% para outros fundos, como o de idosos. Em Maringá, cerca de 65 entidades assistenciais vinculadas aos Conselhos Municipais da Assistência Social realizam projetos sociais que podem ser beneficiados com esse recurso. Segundo a secretária de Assistência Social, Sandra Jacovós, são projetos voltados para a educação, fortalecimento de vínculos familiares, capacitações e muitos outros.
Maringá hoje ela conta com cerca de 65 entidades que estão inscritas nos Conselhos Municipais da Assistência Social, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso. Então, para pleitear esses recursos, essas entidades devem estar cadastradas. Aqui em Maringá, nós temos hoje cerca de 65 entidades. as entidades, elas apresentam projetos, esses projetos eles são voltados a ações relacionadas à convivência familiar e comunitária, à educação, esporte, ações de aprendizagem, ações de profissionalização, de cultura, do combate à exploração sexual, combate à drogadição, também contra violações de direito, além de ações de medidas socioeducativas. Então, essas entidades elas apresentam os projetos e reivindicam esse valor para os conselhos. O contribuinte, ele tem, no seu, quando vai fazer a declaração do imposto de renda, até 6% do imposto devido, ele pode estar destinando para projetos assistenciais. Lembrando que, desses projetos, 3% ele pode destinar para cada projeto. Então, é 6% num total e 3% para cada projeto, tanto da infância e adolescência como do idoso.
No momento de fazer a declaração, o contribuinte seleciona se quer direcionar esse percentual do imposto diretamente para o município. No caso das pessoas que têm o auxílio de um contador para entregar a declaração, é importante enfatizar o interesse. A secretária reforça a importância de contribuir com a formação local de maneira mais próxima.
Quando nós destinamos aqui diretamente para o nosso município, então nós controlamos a quantidade que pode estar sendo destinada para cá. Aqui, quanto mais as pessoas destinarem para os projetos daqui, é aqui que eles serão empregados. É uma maneira de estar ajudando, construindo um mundo diferente para as nossas crianças, adolescentes, idosos, né? É uma maneira da gente estar fazendo, ajudando a população que está próxima. Nós não precisamos, muitas vezes, ajudar aquela população que está longe. Às vezes as pessoas elas querem ajudar de alguma maneira, mas elas não sabem, né, que ela pode estar ajudando aqui. As pessoas, as famílias que estão bem próximas dela, fazendo essa destinação do imposto de renda.
O prazo para a declaração do imposto de renda foi prorrogado até o dia 31 de maio.
De Maringá, Letícia Tristão.
Quando é o momento certo para começar a ensinar educação financeira? Um especialista avalia que o assunto deve fazer parte do ensino desde a infância e precisa focar em propósitos pessoais e sociais. Acompanhe a reportagem.
Em um levantamento da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, feito em 17 países com adolescentes de 15 a 16 anos, o Brasil teve o pior desempenho na capacidade de compreensão e desenvoltura financeira, ficando atrás, inclusive, de outros países latino-americanos como Chile e o Peru. Segundo o consultor pedagógico da Conquista Solução Educacional, Fernando Vargas, a educação financeira vai muito além de saber lidar com o próprio dinheiro.
Educação financeira, ela é importante, está no nosso dia a dia, com foco não apenas na perseguição de riquezas, mas na melhoria de atitudes e posturas. Por isso da importância desde cedo. São conhecimentos cotidianos, nós devemos bater com informações claras, com postura adequada, que eu chamo de uma boa conversação. Nós vivemos hoje numa geração de imediatismo, não é isso? Que cada vez quer um pouco tempo, muito. Ou seja, mais ainda, a qualquer custo. E será que isso é educação financeira? Será que apenas educação financeira se trata apenas de economizar, de acumular capital? Não, educação financeira vai muito além disso. Educação financeira vai de planejamento, pensando no presente e no futuro, para termos um futuro de forma sustentável e ético em nossas vidas.
Entender o mundo a partir de uma perspectiva econômica deve começar desde o ensino infantil, com brincadeiras e exemplos do dia a dia.
Regras é educação financeira. Se eu desconheço as regras, eu não sei lidar com elas. Eu não sei e sempre vou perder o jogo. Então, regra tem o banco imobiliário, o jogo da vida, e pega da educação, vamos pegar o lúdico na educação infantil, trazendo essas crianças, por exemplo, o consumo consciente, como a água ligada, fala, olha a água do planeta, e também acima de tudo, porque às vezes a gente tem tanto excesso,
Sabe quando estamos na fila da padaria, fila do mercado, quando tem aquele enxurradas de produtos lindos, bonitos, atrativos para as crianças? Tem a noção de valor. Então, será que eu preciso daquilo? Aquilo é necessário? Ou eu estou comprando por impulso? Então, é muito importante, acima de tudo, esses exemplos na educação infantil.
Além disso, o consultor pedagógico Fernando Vargas lembra que a educação financeira faz parte da construção integral do indivíduo e da sua atuação na sociedade.
É importante envolvê-los naquilo que eles estão vivenciando. Isso tem muito a ver com o empreendedorismo como projeto de vida. O quanto é importante trabalhar metas. Atrelar a educação financeira ao desenvolvimento dos jovens nesse projeto de vida, ele é de extrema importância. Porque senão vem aquilo num projeto de vida e fala assim, ah, eu vou escolher uma profissão que me dê dinheiro, mas não crie propósito. E aí ficamos numa sociedade aí com grande dificuldade no indivíduo para a criação de uma grande nação. Então, todos os temas estão envolvidos em educação financeira, porque educação financeira está no nosso dia a dia. Então, esse projeto de desenvolvimento não é apenas do jovem, mas desde criança para toda a sua vida.
Repórter Amanda Yargas.
E o Atlético estreia com vitória na Copa Sul-Americana. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Atlético estreou com vitória na Copa Sul-Americana. O time paranaense venceu o Alcas em Quito, no Equador. O placar foi de 1 a 0. O volante Eric marcou o gol aos 37 minutos do primeiro tempo. O Furacão volta a campo na competição na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, diante do Metropolitanos da Venezuela, que perdeu para o Melgar do Peru na primeira rodada por 3 a 2. Depois de muita negociação, o meia-atacante Rafinha renovou o contrato com o time do Coritiba. O novo vínculo vai até o final de abril de 2022. O jogador aceitou a redução salarial proposta pela diretoria Coxa Branca, mas continuará sendo um dos atletas mais bem pagos do elenco. Ídolo do clube, Rafinha, de 37 anos, tinha contrato até o término do Campeonato Paranaense em maio deste ano. 2 dias após o anúncio da criação da Superliga por grandes equipes da Europa, os times ingleses decidiram deixar a competição. O Manchester City foi o primeiro a sair, e na sequência, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham seguiram o mesmo caminho. Os clubes ingleses estavam entre os 12 clubes fundadores do novo torneio. As equipes estavam sendo amplamente criticadas pela criação e formato da competição, com a participação fixa de 15 times, os fundadores, sem qualquer possibilidade de rebaixamento ou acesso. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.